Portanto, parece que é muito claro para nós que a inclusão desse tema na Rio Mais 20 é uma questão natural e lógica. E o Fórum Mundial da Água, em Marselha, trouxe essa perspectiva de trazer a água para a Rio Mais 20. Isso ficou extremamente claro, nós temos a felicidade de o nosso Ministério do Meio Ambiente e de Relações Exteriores estarem organizando essas reuniões, preliminares à reunião de chefes de Estados, e nós esperamos o Conselho Mundial da Água ter uma atuação intensa nisso. Bom, eu gostaria só de trazer alguns números aqui, e eu pediria para apresentar os dois últimos slides, passar rapidamente tudo que está aí. Essa foi uma apresentação que eu já mostrei aqui nessa casa sobre o Conselho. Não, esse aí é o final. O penúltimo é esse. Pode mostrar isso. Bom, nós tivemos 15 chefes de Estado e governo, foram 170 delegações participando do processo ministerial, 103 ministros e vice-ministros de Estado, 750 autoridades locais e regionais, sendo 250 prefeitos e 250 parlamentares, 3.500 representantes da sociedade civil organizada. Esse aqui é um ponto que o senador Jorge Viana e o senador Luizio Nunes tiveram lá no Fórum Alternativo. O que é o Fórum Alternativo? Como o próprio nome diz, precisa existir um fórum para existir um alternativo, né? Aliás, é muito curioso isso, porque se não fôssemos nós, eles não existiriam, e eles vivem para bater pau no nosso fórum, dizer que nós fazemos tudo errado e que eles fazem as coisas certo. Sempre estendemos o convite a eles a participarem do nosso fórum, mas, infelizmente, o entendimento deles é que eles fazem mais barulho do lado de fora do que do lado de dentro do nosso fórum. Mas, mesmo assim, nós tivemos 3.500 representantes da sociedade civil. Eu imagino que, no Fórum Alternativo, não devia ter nem a metade desse número. Tivemos 2.600 jovens e crianças participando. Financiamos participantes de países mais pobres, de organizações não governamentais que não têm recursos para participar, para que o fórum seja efetivamente inclusivo, para que ele reflita não só a opinião estatal, a opinião de grandes grupos, etc., mas que ele seja verdadeiramente participativo, em que todos têm o direito de falar e trazer as suas opiniões em relação à forma de solução dos problemas. Próximo, por favor. Nós tivemos numerosas sessões especiais. Eu já relatei aqui a Rio Mais 20, com a presença do primeiro-ministro da Coreia, né? Presença da nossa ministra no meio ambiente. Nós tivemos o secretário-geral da OCDE, a Angel Gurría, a presidente da IUCN participando dessa reunião da Rio Mais 20. Tivemos o presidente da República do Chad apresentando uma iniciativa de gestão de bacias transfronteiriças que a ministra Isabela levantou aqui, que é uma questão que nós, brasileiros, temos que nos preocupar com a Bacia do Prata e a Bacia do Amazonas. Nós tivemos 12 mesas redondas ministeriais, onde temas como mudança climática, como a questão dos reservatórios, a questão da governança global da água foram discutidas. 6 triálogos regionais, onde ministros, parlamentares e prefeitos discutiram políticas públicas. Nós tivemos 2 conferências com autoridades locais e parlamentares. Esse documento que o senador Aloysio Nunes se referiu foi gestado, né, numa dessas reuniões dos parlamentares. Tivemos 10 painéis de alto nível, 2 debates da água. E nesse debate da água, nós tivemos um debate sobre a questão da reservação. E aqui, eu acho que o doutor Vicente Andreu já levantou esse tema com muita propriedade, mas eu queria reenfatizar, além das fronteiras do Brasil, a Etiópia, por exemplo, tem uma capacidade de segurança hídrica equivalente a 50 metros cúbicos por habitante ano. A Austrália tem 5 mil metros cúbicos por habitante ano. Ou seja, numa situação de extrema escassez, numa seca, a Austrália consegue sobreviver durante 2-3 anos. A Etiópia acaba, porque não tem nenhuma capacidade de reservação para poder produzir alimento. Eu tenho gráficos de produto nacional bruto e chuva anual que tem uma correlação perfeita. O nosso estatístico aí pode analisar uma correlação perfeita, ou seja, quando chove, o PNB aumenta. Quando não chove, cai. E a reservação é a resposta para esse problema. Então, nessa reunião que teve a moderação por uma jornalista do Financial Times, que foi um trabalho muito bom, nós tivemos uma ONG completamente contrária à construção de reservatórios, chama-se International Rivers, que é contra o barramento de rios. Nós tivemos o WWF, que tem restrições com relação às barragens. Nós tivemos o Banco Mundial. E aí foi muito interessante que a vice-presidente do Banco Mundial defendeu os reservatórios, coisa que o Vicente sabe muito bem, que há 10 anos atrás seria um crime falar em reservatório para o Banco Mundial. O Banco Mundial falava de outras coisas, né? Nós tivemos a ministra do Meio Ambiente de Uganda. E vocês precisavam ver a defesa da ministra do Meio Ambiente de Uganda aos reservatórios em Uganda. Porque sem os reservatórios, Uganda não tem energia e não tem segurança alimentar, porque não consegue irrigar e não consegue produzir alimentos. Então, esses debates na área de barragens foram muito importantes para o nosso país, né? Não só para o nosso país, mas para todos aqueles que estão em vias de desenvolvimento também. E, com relação à privatização, foi muito interessante também, porque esse é um outro debate que aparece. Bom, como é que nós vamos prover os serviços de água e saneamento? As concessões devem ser dadas a órgãos públicos ou privados? Ficou demonstrado na discussão lá que esse não é o ponto. O ponto é como é que nós temos o subsídio correto para o pobre ter acesso à água e saneamento, né? Porque se ele não tem renda, ele não tem como pagar. E a companhia de saneamento não pode trabalhar no vermelho, seja ela pública, seja ela privada. Então, foram resultados extremamente interessantes que vieram desse fórum. E nós estamos trabalhando agora para escrever um relatório desses acontecimentos, né? Dos avanços nas discussões dos parlamentares, dos prefeitos, com o consenso de Istambul. A prefeitura de Sorocaba recebeu um prêmio de cidade campeã, né? 100% de tratamento de esgoto, 100% de serviço de água, recuperação dos rios urbanos da cidade. Foi um papel destacado que o nosso país teve no fórum e que nós estamos agora fazendo esse fechamento, né, através de um relatório detalhado e um resumo executivo para aqueles que não têm tanto tempo para ler um relatório mais extenso. E tivemos 28 mil visitantes ao fórum, é um recorde, né, nós achávamos que Istambul seria, nunca mais teria nada parecido com Istambul. Marsella superou Istambul. Tivemos 15 mil participantes registrados nas sessões técnicas, políticas e regionais. Portanto, eu acho que, graças a esse esforço, né, e aqui eu quero render tributo aos nossos parlamentares que nos ajudaram tanto, a Ana, que teve um papel destacadíssimo na condução desse processo do envolvimento brasileiro, e dizer da minha satisfação de poder estar aqui, relatar rapidamente alguns números, né, e alguns resultados, vamos dizer, mais de conteúdo. E eu espero que, num tempo aí de mais 15 dias, um mês, nós devemos ter esse documento que vou ter prazer de compartilhar com os senhores e as senhoras. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Benedito Braga. Eu gostaria de registrar também a presença aqui da senadora Vanessa Graziottin e gostaria de registrar a importância que foi da presença do Senado Federal, do Congresso Nacional, neste evento ocorrido em Marselha. Isso mostra a preocupação de que o Congresso, que representa as unidades federativas e também a população do nosso país, tem com este recurso natural, que é a água, que é a maior fonte de vida desse planeta. Registrar a presença neste fórum do deputado Márcio Macedo, também do deputado Leonardo Monteiro e aqui do Senado Federal, capitaneado, conduzido, escolhido como chefe da nossa delegação, o senador Rodrigo Hollenberg, a senadora Cátia Abreu, que não só teve uma presença como parlamentar, mas teve uma presença também como presidente da CNA e lá colocando também um stand da CNA dentro do Fórum Mundial da Água, além da presença na participação de palestras e mostrando a importância da Confederação Nacional da agricultura do Paraná, e aí, lógico, sempre tendo uma reflexão de que a agricultura utiliza cerca de 70% da água que é utilizada em proveito do homem, né? E tem um dado que eu vi no Fantástico de domingo, né, mostrando que um artista global toma 2 banhos por semana por conta da economia da água, o Leonardo DiCaprio, né? E aí o Fantástico trouxe... isso aqui no Brasil já tem alguns também nesse sentido. E um dado trazido de que 1 quilo de carne... precisamos de 15 mil litros de água para 1 quilo de carne. Lógico, eu acho que até se justifica, porque nós temos que ver aí as precipitações, e aí para a necessidade da pastagem, ou não é só a água que o gado bebe, né? Então, imagina quanto é que um ser humano não consome de água, porque a partir do momento que o ser humano consome 1 quilo de carne, ele está consumindo de forma indireta 15 mil litros de água. Então, dizer também da importância da presença do senador Jorge Viana, do senador Aloysio Nunes e a minha presença neste evento. Eu acho que tudo isso engrandeceu muito e, principalmente, nos traz a percepção da necessidade de termos cada vez debates mais intensos aqui no Congresso Nacional, que é quem faz a legislação que pauta todo o nosso país. Eu tenho aqui como inscritos o senador Rodrigo Hollenberg, diz que vai falar pouco mais de 15 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Na sequência, a senadora Cátia Abreu e depois a senadora Vanessa Graziottin.
Senador Rodrigo. Muito obrigado, senador Sérgio Souza, presidente da Subcomissão Permanente da Água. Eu serei muito breve, apenas para cumprimentar doutor Benedito Braga, doutor Vicente Andreu, doutor Paulo Varela, doutor Antônio Félix, doutor João Lotufo, e em nome deles cumprimentar a Agência Nacional de Águas pela excelente articulação que fez da delegação brasileira nesse evento. Realmente eu me senti muito bem como brasileiro ali de perceber a presença brasileira e o respeito das delegações internacionais pela presença brasileira. Eu tenho dito isso de forma reiterada, que o Brasil vem assumindo um protagonismo cada vez maior no que se refere a temas fundamentais para o futuro da humanidade, especialmente em relação ao desenvolvimento sustentável e especialmente em relação à questão da água. Não foi por acaso que o presidente do 6º Fórum Mundial da Água foi um brasileiro que nos honra aqui com a sua presença, doutor Benedito Braga. Quero cumprimentar a senadora Cátia Abreu pela iniciativa ousada, inteligente, de colocar a questão da recuperação, da obrigatoriedade de área de preservações permanente como importante para garantir segurança hídrica, garantir quantidade e qualidade de água necessárias como uma exigência internacional. Porque muitas vezes nós somos cobrados internamente e considero positivo essa cobrança internacional, essa mobilização em torno de novos parâmetros para o desenvolvimento, e nesse sentido entendo que a recuperação das áreas de preservação permanente é algo essencial para garantir sustentabilidade da agricultura e da própria vida no planeta, mas é importante também que nós possamos exigir isso de todos, né? Que o mesmo padrão que exige para o Brasil também seja exigido pelos demais países. Quero registrar que eu aqui ainda fico com a influência indígena em relação ao banho, no sentido de tomar todos os dias. Mas dizer que considero que mais importante no âmbito do Fórum Mundial da Água para a delegação brasileira é esse o legado do Fórum Mundial para uma agenda interna. Realmente ali nós tivemos oportunidade, com mais profundidade, com mais tempo, de passar 5 dias dedicados exclusivamente ao tema água. Tanto em debates internos, promovidos no auditório que tínhamos no estande do Brasil, como também nos debates externos, podendo perceber a compreensão de que outros países, em função de outras dificuldades, de outros cenários, têm em relação à questão da água. Mas a construção de uma agenda de interesse nacional que possa ser levada de forma permanente, de forma regular, não apenas no âmbito da Comissão de Meio Ambiente e da Subcomissão da Água do Senado, mas também envolvendo a Câmara dos Deputados, enfim, o Congresso Nacional todo, é absolutamente fundamental. Mais o meu registro aqui, encerrando. Senhor presidente, estou pedindo também licenças e desculpas, porque também tenho que ir a outra comissão, mas é de registrar o papel da Agência Nacional de Águas como órgão articulador da presença brasileira no Fórum Mundial da Água, que foi extremamente competente, e a gente espera com muita ansiedade que possamos eleger proximamente o presidente do Conselho Mundial da Água, e eu já estou fazendo campanha aqui para o Benedito Braga, e possamos também sediar o 8º Fórum Mundial da Água aqui em Brasília, na capital de todos os brasileiros. Muito obrigado.
Obrigado, senador Rodrigo Hollenberg. Passo a palavra à senadora Cátia Abreu.
Obrigada, presidente. Eu gostaria de agradecer as palavras dos colegas senadores, senador Sérgio e senador Hollenberg, dizer da importância da participação dos colegas neste importante fórum, agradecer a parceria da ANA e da Embrapa lá neste evento. Na verdade, o nosso estande era de nós todos, era um estande do Brasil, e sem essa parceria da ANA seria impossível que nós pudéssemos lá participar com tanta naturalidade e tão com um conforto extraordinário a CNA poder estar lá se sentindo protagonista em todo esse processo. Então, eu agradeço a confiança da Ana, do presidente Vicente, todos os diretores, e dizer que foi uma alegria poder participar e colaborar com o nosso país. Benedito Braga, que, na verdade, talvez as pessoas façam um pouco de confusão. Existe um Conselho Mundial da Água que faz um fórum a cada 3 anos. O nosso Benedito Braga é o vice-presidente desse conselho e presidiu o fórum em Marseille. E agora vai ter uma eleição no Conselho Mundial e ele de vice vai chegar à presidência com todo o nosso apoio e as nossas orações para que ele chegue até lá. E o próximo fórum será na Coreia e, posteriormente, o Brasil concorre para ser pós-Coreia. E o Estado Tocantins também está aqui pronto para concorrer, para sediar este grande evento. 1 hora só de Brasília, fica bastante fácil de chegar até lá. Bom, a proposta da APP Global também não teria sido possível só com a ação da CNA, se não tivesse a adesão da ANA e da Embrapa para dar credibilidade científica e técnica à proposta, não teria tido o menor sentido. Então, eu gosto muito das parcerias. Eu acho que cada um tem o seu know-how, cada um tem a sua especialidade, a sua capacidade, competência, e unindo essas forças é que nós, essas competências é que nós vamos levar o Brasil adiante. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Nós criamos na CNA um conselho, uma comissão de água e solo, devido à importância desse tema para nós na agricultura. O solo e a água não é impossível se praticar. E tenho algumas curiosidades e